Agora vamos nos voltar aqui aos estúdios da Rádio Cultura, lá no estúdio central ali, nós temos a presença do Ivo Leal, secretário de Saúde, Antônio Fernandes, secretário de Educação. E como o assunto está na pauta do mundo, né? Não é só do Brasil, infelizmente nós estamos passando por um problema sério de proporções mundiais que tem afetado a convivência social das pessoas, a economia, enfim, tem travado aí o mundo. E a nossa preocupação é que todas as notícias são de que o tal do coronavírus se aproxima cada vez mais, se expande cada vez mais para os continentes, para as regiões. Hoje no Brasil, pelas contas de ontem, já são mais de 200 casos e tivemos os três primeiros casos confirmados no estado do Ceará. Para, como se diz, quebrar essa barreira de transmissão, é preciso tomar alguns cuidados. E nós estamos aqui com dois dos agentes principais da área administrativa, que é a da saúde e da educação, que mobiliza muita gente. Bom, primeiro, eu gostaria de saber de vocês, qual é a opinião de vocês em relação a esse coronavírus? É para ter esse pânico todo ou está sob controle? Dá para assustar a população essa proporção com que se fala desse assunto hoje? Boa tarde para vocês.
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes. É um prazer estar aqui passando informações relevantes. E as últimas notícias, né, que nós tivemos é a OMS declarando a pandemia, né, do novo coronavírus. E esse vírus, ele tem se alastrado de forma rapidamente e, diante disso, as autoridades têm tido essa preocupação com esse novo vírus, que inclusive já registrou mortes por aí no mundo afora. E assim, por mais que a gente tenha no noticiário essas informações de pessoas morrendo e pessoas sendo acometidas por um vírus que ainda não tem uma vacina ou algo do tipo, as pessoas sempre ficam preocupadas e muito apavoradas com a situação. Enquanto profissionais de saúde, a gente tem, né, o discernimento de, através do serviço de vigilância em saúde, através do serviço de vigilância epidemiológica, a gente traçar estratégias de ajudar, né, a região, o estado e até o Brasil a, realmente, como você falou, quebrar a barreira de transmissibilidade e poder trazer, uma certa forma, um conforto e uma tranquilidade para a população. Já é realidade no Brasil, como você falou, 200 casos registrados até ontem, né, confirmados através de exame laboratorial. E no Ceará, esses três casos de Fortaleza registrados, onde dois permanecem em isolamento hospitalar e um em isolamento domiciliar. E enquanto o município de Vaz Alegre, a gente também se preparou com o plano de contingência para que possíveis casos que fossem ser suspeitos ou até confirmados, a gente ter dentro da região um suporte assistencial básico e também hospitalar e de uma maior complexidade para poder encaminhar esses pacientes. Então, a gente tem um plano montado aqui em Vaz Alegre e está agora, nesse exato momento, planejando as capacitações durante toda essa semana. Os profissionais dos hospitais, das unidades básicas de saúde, vão ser capacitados mediante o fluxo e o protocolo desenvolvido pelo Ministério da Saúde e pelo Estado, para que a gente possa estar alinhando todas as ações, tanto de prevenção quanto também de cuidados, caso venha alguém a ser suspeito.
Ok. E com relação à área da educação, tem muita gente preocupada, mães preocupadas, dizendo, como é que eu faço? Mando meu filho para a escola, deixo em casa, escolas serão fechadas. Qual é o tratamento que a educação vai dar nesse momento que a gente pensa sempre em contenção, em combate ao coronavírus?
Boa tarde, Marcos. Boa tarde, ouvintes da Cultura. Bem, Marcos, realmente, tão logo o Estado de São Paulo, ele decretou, né, a questão de fechar as escolas, né, a gente recebeu muitos, por meio de WhatsApp, muitas mensagens, o pessoal perguntando qual é o posicionamento de Vaz Alegre, como é que vai ser fechada a escola. Bem, eu quero dizer, Marcos, que o nosso trabalho sempre por meio de parcerias, né? Então, a gente já sentou com o nosso parceiro, o Ivo Leal, da saúde, né? E a gente viu de que forma a gente pode estar se articulando nesse primeiro momento. A gente sabe, né? Tem um ditado que diz que é melhor prevenir do que remediar. Então, isso vem, a gente já tem alguns casos suspeitos em Juazeiro, né? No Crato. E a gente vai procurar ações para poder, não é que o pessoal tem que entrar em pânico, a ideia não é essa. A gente está aqui traçando, né, traçando as estratégias para que a gente possa, digamos, coibir da melhor forma possível a ação desse vírus dentro da cidade de Várzea. Então, nesse primeiro momento, nós da educação, a gente orienta os nossos pais, né, os nossos parceiros de modo geral, a não estar mandando, né, as crianças para as nossas unidades de ensino, se porventura ele tem uma gripe e não está mandando, né? De repente o menino apresenta um quadro de febre e não está mandando. E às vezes os pais, né, até mencionam dizendo: olha, meu filho gosta demais de estudar. Ontem estava com dor de cabeça danada e a gente mandou para a escola. Bem, a escola, né, ela não está apta, está recebendo aluno doente, né? A gente tem que mandar o aluno para a escola, mas dentro de umas condições que realmente ele possa aprender. Então, às vezes, o menino vai gripado, né? Acaba dentro de um contexto, pode contaminar os outros meninos, enfim. Então a gente pede, orienta os pais, essa compreensão em estar mandando os filhos, né, quando eles de fato tiver aptos a estar em sala de aula sem causar nenhum, digamos assim, um transtorno dentro do ambiente escolar.
Então, no primeiro momento, não tem essa ideia de fechar a escola, né? É orientar os pais a dizer assim: o filho está gripado, apresentou sinais febris, deixar em casa.
Exatamente, né? A gente faz essa orientação, né? Levando em consideração que dentro das nossas unidades, né, o menino vai estar no meio de vários outros alunos, né? Também dos nossos profissionais da educação, né? E também a preocupação de, por exemplo, o menino que vai para uma creche, passa o dia todinho lá, né? O vô, a avó, quando o menino chega, a primeira coisa que faz logo dar um beijo, um cheiro, né? Aquela coisa toda. Uhum. Então, né, nesse momento a gente orienta também para ter esse cuidado, né? Porque esses meninos devem estar em casa, se for o caso. E muitos, a gente tem relatos de professores, né, que alunos com gripe vai para a escola, às vezes os que fazem deslocamento da zona rural para a sede, às vezes vem dentro do ônibus, enfim. Então, esse momento é um momento que a gente deve deixar os nossos filhos em casa, caso apresente esse quadro, né, a questão de gripe, uma febre, enfim.
Lembrar que é exceção, né, para esse período, né?
Exatamente.
Ok. Ivo Leal, a pergunta agora quais as possibilidades dentro dos contextos aí vamos falar de estatística e de números de Várzea Alegre ser afetada pelo coronavírus?
Bom, Marcos, a gente mora numa região que é vulnerável, né? Nós, região do Cariri, fazemos fronteira com vários estados, onde esses estados já registraram casos, né, positivos do coronavírus, a exemplo do Pernambuco, a exemplo do Rio Grande do Norte. E agora, com esses três casos confirmados em Fortaleza, a gente se vê nessa preocupação e nesse alerta de poder estar cada vez mais tentando, de certa forma, proteger o município de Várzea Alegre, porque esses casos de outros estados, né, fronteira aqui com Juazeiro, com Crato, né, com Lavras, a exemplo da Paraíba, enfim, de poder se interiorizar, né, cada vez mais, até porque as pessoas têm um grande fluxo, pessoas viajam muito a trabalho ou mesmo até passeio, e a gente de uma certa forma fica vulnerável. E mais vulnerável ainda é que a gente sabe que tem pessoas do município de Várzea Alegre que estão também em viagem até para o exterior. Então a gente precisa estar monitorando essas pessoas, e aí é uma coisa que, enquanto gestão da saúde, a gente pede às famílias do município de Várzea Alegre que tenha parentes viajando, seja a passeio ou a trabalho, que eles, ao voltarem, né, procurem imediatamente um serviço de saúde para que a gente possa estar monitorando, e, se for possível, essas pessoas com sintomas de gripe, porque os sintomas são muito parecidos. É uma febre, é uma tosse, é uma coriza que confunde com qualquer, né, virose. E aí essas pessoas, elas devem estar sendo monitoradas e ficar em quarentena, né? Ficar em domicílio, sem contato com outras pessoas por um período mínimo de 7 dias. Porque caso elas venham a desenvolver algum sintoma, né, parecido com esse vírus, a gente pode logo tomar as providências, encaminhar para a unidade hospitalar para fazer logo a avaliação, coleta de exames e deixar em isolamento. Esse isolamento é uma barreira que vai impedir desse vírus, desse possível vírus poder se alastrar. Então a gente sabe que tem pessoas de Várzea Alegre em outros estados, né, em outro país, e que vão retornar. Então essa é a nossa preocupação. Um exemplo que a gente tem bem frequente aqui em Várzea Alegre são os nossos crediaristas. Nós temos muito crediarista de Várzea Alegre trabalhando em outros estados. A gente já conseguiu contato com a maioria deles, com seus familiares. Pedimos informação sobre o estado de saúde, se alguém foi acometido de alguma virose. A gente já soube que teve alguns que estão gripados, e aí a gente pediu para, no lugar onde eles estão, já procurar um serviço de saúde, tá fazendo sua avaliação, para quando retornarem ao município, possam retornar tranquilos e a gente também ter a tranquilidade que eles não vão, de certa forma, trazer o vírus para o nosso município. E assim, não só como os crediaristas, mas também as pessoas que tinham viagens marcadas para outros estados, para o exterior até, que possam estar, ao retornar para o município, procurar imediatamente uma unidade de saúde para a gente poder estar, de certa forma, monitorando essas pessoas e não deixar o possível vírus se alastrar caso alguém venha ser infectado nessas viagens.
Ok. Nós temos aqui a senhora Francinalva do Zabelê. Ela dizendo que tem uma viagem já marcada para depois do dia 15, né? E para Minas Gerais. Ela quer saber, bom, nesse momento está se procurando evitar, né, que as pessoas façam esse trânsito, né?
É, Marcos, tem alguns estados que ainda não foi registrado casos confirmados. Uhum. Porém, quem faz viagem, principalmente aérea, sabe que todas as escalas são feitas em Brasília, em São Paulo, no Rio de Janeiro. E esses estados já notificaram casos confirmados. Então, de uma certa forma, essas pessoas que viajam para longe, que faz escala em estados que já tem o vírus circulando, está se colocando em risco. Então, o que a gente orienta é só viagem em caso de extrema necessidade. Ah, é um tratamento de saúde que tem que fazer e não pode desmarcar e tem que ir, tudo bem. Mas se for um passeio, alguma coisa do tipo, a gente orienta adiar, não cancelar a viagem, adiar. Porque a gente acredita que muito em breve a gente possa estar encontrando as medidas, as medicações e tudo para o tratamento adequado. A gente já teve a informação que as primeiras pessoas de São Paulo que foram confirmadas com o coronavírus, elas já foram tratadas e muitos já apresentam alta melhorada. Então, a gente espera que não mais tardar a gente vá ter mais pessoas melhoradas do que adoentadas, né? Como é o caso da China. A China já apresenta um número de casos com pessoas já curadas do que doentes. Então a gente espera que no Brasil esse quadro também se reverta. Em vez de a gente ter muitas pessoas doentes, a gente tenha mais curadas do que doentes, e assim a gente quebrando essa barreira de transmissibilidade. Mas o que a gente orienta nesse momento, que a gente está no que a gente diz o pico, né, da transmissibilidade, que as pessoas não viajam. E mesmo não viajando, as pessoas também tenham a consciência e o discernimento de só viajar, mesmo que seja para o município vizinho, e também em extrema urgência. Porque muitos municípios, como Juazeiro do Norte, que é uma cidade grande, divisa com outros estados, podem ter pessoas que venham para o turismo religioso ou para fazer compras, e aí você possa ter contato com eles. Da mesma forma aqui em Várzea Alegre, né? Nós não temos nenhum caso suspeito ainda. Todos os nossos profissionais estão em alerta. Mas caso venha ter algum caso suspeito no município, a gente até evitar mesmo de sair da nossa residência sem necessidade. Às vezes a pessoa está em casa sem fazer nada e diz, eu vou já ali na rua dar uma volta, ver como é que está o movimento. Então vamos também evitar dessa forma. Da mesma forma, evitar também ir para as repartições que tem um grande público. Como, por exemplo, a gente escuta muito dizer, eu conheço fulano de tal que está adoentado. Às vezes fez uma cirurgia no hospital ou está adoentada de outra enfermidade. Eu vou já lá visitar ela. Não faça isso, né? Vamos realmente só adentrar as unidades e principalmente as unidades de saúde se for uma necessidade extrema, porque você pode estar tanto pode correr o risco de alguma contaminação quanto contaminar ao paciente que já está enfermo no hospital. Então a gente pede que o trânsito das pessoas, tanto na região quanto no nosso município, sejam reduzidos, as pessoas só saírem de casa quando tiverem mesmo a necessidade de sair e só viajar também em caso de extrema necessidade.
Ok. Algumas pessoas passam, primeiro tem algumas ideias da conspiração, né? Aquele pessoal que diz, não, isso foi uma coisa que a China criou para acabar com as economias do mundo, né? Deixar isso aí em suspense e deixar que o pessoal investigue depois, porque eu ando longe de acreditar que haja ideia da conspiração para criar um negócio desse que afeta o mundo, que também afeta eles, né? De uma forma chega lá. Então está todo mundo aí no jogo de risco. A outra questão é, há uma preocupação com a letalidade, mas percebe-se que há letalidade, mas o número não representa esse susto todo. A preocupação é com os casos de transmissão que podem, por exemplo, superlotar o sistema de saúde e não dar conta, e aí vir um agravante?
Em relação a essa questão dos casos de letalidade, é bem complexa. A gente estudando as doenças, a gente viu que muitas doenças que já são conhecidas e que muitas que já têm até vacina, algo do tipo, de uma prevenção mais eficaz, já mataram muito mais do que o próprio coronavírus. Uhum. Mas como é um vírus novo e as pessoas estão em pânico por não ter a vacina ou por ser algo novo, né, muitas vezes se desespera, mas o fato é que a gente precisa trabalhar muito a prevenção, porque como nós não temos vacina e é algo novo, a gente precisa de certa forma estudar, combater apenas os sintomas e tentar fortalecer o sistema imunológico da pessoa. Uhum. E aí aqui na nossa região, no nosso estado, de certa forma é preocupante, porque se nós tivermos um grande número de pessoas adoecidas, nós vamos ter dificuldades no tratamento. E se for uma pessoa em condição de risco, que tem outra comorbidade associada, alguém que é hipertenso, que é diabético, que tiver alguma condição crônica, que já esteja em uso de medicações, vai ser mais complicado, porque trata-se de um grupo de risco, assim como as crianças, e aí se precisar de transferência, a gente vai ter dificuldades, porque um grande número os hospitais não vão suportar, porque essas pessoas precisam estar em isolamento e nós não temos como isolar um hospital inteiro. Uhum. Então, alguns leitos de hospitais dos municípios, hospitais de referência, principalmente na Macro Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalha, existem já muitos leitos de isolamento para possíveis casos confirmados. Porém, nos municípios pequenos, não tem como isolar mais do que 3, 4 ou 5 leitos.
Esse é o caso de Vaz Alegre?
Como é o nosso caso. A gente tem hoje leitos de isolamento, mas se uma grande parte vier a adoecer no município por conta do corona, a gente vai ter dificuldade de manter em isolamento essas pessoas, porque nós não temos estrutura. E precisando transferir, o hospital regional tem, mas lembrando que a região do Cariri tem 45 municípios. Uhum. Então, todos os municípios precisam trabalhar bem a prevenção e de uma certa forma, construir uma barreira para que esse vírus não venha a entrar nos municípios de forma efetiva, para que a gente não possa ter dificuldade no tratamento.
Ok. Quais são as principais orientações para que a população se previna melhor?
Bom, são os cuidados de higiene, né? Os primeiros cuidados são os cuidados de higiene pessoal, né? A gente tem aí muita gente falando, não tem mais máscara, não tem mais álcool gel no município. Isso é a realidade de vários, né? A gente teve em reunião lá no estado e do recurso que o governo vai liberar para os municípios, para a gente poder dar esse apoio logístico nas condutas, muitos secretários até disseram assim, Estado, pois não mande o dinheiro não, manda o material, porque nem comprar a gente está conseguindo. Então não vai adiantar ter o dinheiro e não conseguir comprar o álcool, a luva ou alguma coisa do tipo. Mas assim, só dizer que nós, como município de Vaz Alegre, ainda estamos numa situação favorável, porém, essas condutas de higiene pessoal, como lavar as mãos, não colocar a mão no nariz, boca ou nos olhos, enfim, manter a higiene pessoal, a questão de cumprimentar a pessoa, né? Vamos até evitar cumprimentar a pessoa com um abraço, com um aperto de mão. Nesse momento, isso aí não vai ser falta de educação, vai ser prevenção mesmo, né? E a gente evitar mesmo um contato, principalmente com um grande número de pessoas. Então, a gente está recomendando, enquanto Secretaria de Saúde, evitar eventos de grande massa acima de 100 pessoas, para que a gente não aglomere muitas pessoas e não venha, de uma certa forma, colocar em risco. E os cuidados básicos, né? Lavar bem as mãos com água e sabão é uma maneira mais simples da gente se proteger.
Não precisa ser com álcool gel só, né?
Não precisa. O álcool gel ou o álcool em si, ele é uma maneira complementar. E aí é importante falar sobre o álcool gel. Porque assim, tem a questão da asepsia da pessoa e também da questão da limpeza de superfícies, né? Então assim, o álcool, ele pode ser bom para limpar a superfície. Esse álcool que a gente compra no supermercado, ele é bom para limpar a superfície, para desinfectar. Mas também pode ser usado outras maneiras, como o hipoclorito de sódio, a água sanitária. Também faz a limpeza de superfícies. No caso da higienizar as mãos, a maneira mais eficaz é a água e o sabão, né? Não vai adiantar você estar melando as mãos de álcool gel se você não fez uma lavagem com água e sabão. Você vai estar só grudando o que tem as impurezas na sua mão. E o álcool gel, ele precisa ser 70% álcool. Tem muitos álcool gel que ele não tem a sua concentração no valor que possa desinfectar. O álcool gel, ele precisa ser colocado água e precisa ser colocado outros produtos para que possa se transformar em gel. E às vezes você tem álcool gel com 30% de álcool. E aí não é eficaz. Então, as pessoas, ao comprarem o álcool gel, precisa verificar isso. Que o álcool, para ter eficácia, ele precisa ser 70%. E aí, eu vou comprar um álcool 90%, 99%. É bom? Também não é. Porque o álcool em alta concentração, ele vai evaporar mais rápido e não vai ter tempo de destruir, né, as sujidades, os vírus ou qualquer germe. Então, assim, o ideal é lavar bem as mãos, é evitar cumprimentar as pessoas, ter contato em festas, eventos de grande massa, e tentar evitar ao máximo viajar, principalmente para áreas que já têm os casos confirmados.
Ok. Nós temos aqui a das Dores Menezes, que é da área da saúde aí, da Secretaria de Saúde, ela dizendo boa tarde, um apelo que os pacientes aqui vai para Fortaleza, que só vão se for extrema necessidade, né? Que não possa ser remarcado. É um risco, você já está com um problema, correndo o risco de adquirir outro, né? Então, se você tem consulta ou exames, se não puder der um jeito de remarcar, tudo bem. Mas caso seja, possa, né, evitar essa viagem. É isso mesmo, secretário?
Nós temos, se deslocando de Vaz Alegre para Fortaleza, Topic duas vezes por semana. Então, no mínimo, sai para Fortaleza 30 pessoas toda semana, para ir e voltar, para tratamentos diversos. A gente sabe que pessoas que estão em tratamento na oncologia, pessoas com tratamento de reabilitação, crianças que têm um tratamento já no Albert Sabin, principalmente, onde é muito difícil a gente conseguir vaga, realmente é complicado desmarcar, porque de certa forma a pessoa está com problema de saúde e vai se agravar caso não dê continuidade ao tratamento. Mas aquelas pessoas que é apenas uma revisão, que é apenas uma consulta ou um exame que pode ser feito em outra oportunidade, a gente orienta a não estar se deslocando para Fortaleza. Fortaleza é um lugar grande, turístico, tem centenas de turistas, principalmente do exterior, circulando em Fortaleza, e aí é se colocar em risco de certa forma. Então, só viagem em extrema necessidade. A gente soube que, pelo plano de contingência do Estado, algumas fronteiras vão ser não fechadas, mas de certa forma reduzidas, alguns voos cancelados, enfim, já para evitar que o coronavírus venha com mais força para o nosso estado.
Ok. Bom, então eu quero agradecer a participação do Antônio Fernandes, agradecer a participação do Ivo Leal aqui. Se tiverem mais alguma orientação a passar para a população, por favor.
Marcos, eu que agradeço, né, a oportunidade, e vou aproveitar também para estar fazendo um comunicado para os senhores pais, senhoras mães, né, que sexta-feira, agora, dia 20, a gente sentou com a equipe da secretaria e achou por bem, a gente vai estar imprensando essa data de sexta-feira.
Ok.
Muito por conta, né, dessa problemática, digamos assim, da questão da chuva em relação às estradas, né? As estradas nossas, de fato, estão um pouco ruins, né, de deslocamento, a questão do nosso transporte, então a gente resolveu imprensar a sexta-feira, e as atividades normais retomamos a partir da segunda-feira. Para você ter ideia, o município vizinho Cedro, eles já paralisaram as aulas por 15 dias, muito por conta da questão dessas estradas, né? Uhum. Nesse período chuvoso é um tanto que complicado, e a gente pede, né, a compreensão dos senhores pais, das senhoras mães nesse momento.
Ok. Ivo, mais alguma coisa?
Bom, só dizer que a Prece, né, está convocando todos os prefeitos e secretários de saúde a estarem em uma reunião para a gente discutir mais sobre essa questão do coronavírus, receber ainda algumas informações, dizer que semanalmente a gente vai estar liberando também os boletins epidemiológicos para dizer como é que está a situação da nossa região e do nosso estado, e depois dessa reunião na Prece a gente vai trazer algumas novidades, mas de imediato a gente pede que a população possa estar tranquila, atendendo essas recomendações que a gente está passando, para que a gente possa estar cada vez mais se prevenindo, e qualquer outra novidade a gente retorna para divulgar e passar para a população. Mas dizer que no momento a gente não é motivo para cancelar aulas, cancelar atendimentos, principalmente os serviços de saúde. Nós vamos continuar trabalhando com um olhar mais específico para o coronavírus, e vamos estar vigilantes de domingo a domingo para que a gente possa estar monitorando, principalmente essas pessoas que estão chegando de viagem, e não possa, de repente, a gente ter casos em Vaze Alegre. Na nossa região, nós já temos casos suspeitos, a exemplo de Crato e Juazeiro, mas ainda não está confirmado. Mas nós estamos numa área vulnerável e é preciso ter todo o cuidado. Então, que a gente possa seguir essas recomendações, são recomendações que tá nos protocolos do Estado e do Ministério da Saúde, que vão ser importantes para a gente se prevenir contra a doença.
Ok. Muito obrigado. Conversamos, repito, com Antônio Fernandes, da Educação, e também com o Ivo Leal, da Secretaria de Saúde, todos preocupados aí com essa questão do coronavírus, trazendo aqui as melhores orientações para que a nossa comunidade tenha segurança, mais saúde, e ajude todo mundo a combater o coronavírus, né? Essa questão de ficar em casa, às vezes, é até bom, né? Dá um tempinho para relaxar em casa, com a família, acompanhar todo o pessoal em casa, enfim, evitar essa aglomeração de pessoas. Nós já temos algumas medidas também importantes aí já tomadas, por exemplo, a Secretaria de Cultura hoje já tomou a decisão de cancelar o evento do Fogaréu. Por quê? Porque é um evento que reúne pessoas mais idosas, são pessoas que estão dentro de um chamado grupo de risco, né? Tanto para a gripe, e aí pode ser mais uma oportunidade para uma doença oportunista como essa, que é o coronavírus, enfim. Esse evento está cancelado. Está mantido o evento da procissão à Capela de Maria de Bill, porque já vai ser lá em abril, quando se espera já que esse pico dessa doença já tenha aí diminuído, já tenha assim, algumas respostas, né? Não sei se é ser otimista nesse sentido, é isso?
A gente espera que o mais rápido possível a gente possa estar de fato controlando.
Okay.
Mas assim, por enquanto está mantido o evento da Capela de Bill, mas com ressalvas, né? Okay. Caso não venha a se organizar a questão do coronavírus, a gente vai também ter que cancelar por esse motivo, né? Não podemos colocar em risco.
É porque no Brasil nós somos um país totalmente diferente, né? Nós fazemos parte de uma nação irreverente, né? Nós somos irreverentes até quando colocar a nossa vida em risco. Você veja bem, cancelados eventos de grande vulto como partidas de futebol. A galera foi para o entorno do estádio para assistir, mesmo com um raidinho lá, assistindo na TV, tava todo mundo lá. Quantas pessoas? 5 mil pessoas, né? Nós tivemos ontem uma manifestação mesmo com a orientação do próprio presidente, embora depois ele tenha participado, né? Que aí ficou meio contraditório, mas aí houve manifestação. Reuniu-se aí centenas e centenas de pessoas, mesmo num ato que teve orientação do Ministério da Saúde para que não ocorresse. Ainda assim, aconteceu. Então, parece-me que as pessoas não dão muita crença a isso. Só quando de fato começa a acontecer, quando de fato as pessoas começam a adoecer e a morrer, que as pessoas dizem, olha, o negócio é de vera. Então, antes que isso aconteça, vamos fazer aí, seguir as orientações das autoridades de saúde para que possamos nos manter saudáveis, sadios. Se Deus quiser, isso vai passar, serão encontradas as saídas, a vacina, o tratamento, o cuidado, e se Deus quiser, logo, logo estaremos livres dessa problemática toda. É isso, Ivo? Ok. Abraço a todos.